Satisfação e alegria é toda minha, senador Paulo Paim, presidente desta mesa. Uma satisfação lhe ver já agora, no reinício dos trabalhos legislativos, e quero lhe agradecer a compreensão nesse fim de sessão, já às 8 horas e 15 minutos, pela concessão da palavra, para fazer aqui, senhor presidente Paulo Paim, um breve pronunciamento, mas que não poderia deixar de emitir a minha opinião sobre os gravíssimos acontecimentos que ocorrem desde o fim da semana na Bahia, envolvendo a crise que está envolvida o governo do estado e os policiais militares em greve, acampados desde a última segunda-feira na Assembleia Legislativa daquele estado. E falo porque esse é um tema que tomou proporção nacional, não é uma questão que diz respeito somente a uma crise envolvendo o governo da Bahia e os policiais militares daquele estado. No meu entender, senador Paulo Paim, é uma crise de gravíssimas proporções. E me parece que as abordagens que tenho visto sobre esse tema têm sido as abordagens somente da perspectiva de um, abre aspas, levante das forças militares que descumprem o preceito constitucional de hierarquia e de disciplina, e que se levantam, consequentemente, contra a população, contra o Estado de Direito e, consequentemente, contra a população. Essa análise, senador Paim, me leva a uma reflexão sobre, me parece muito similar a uma frase, a uma consigna que nós costumamos ouvir, a qual diz o seguinte: falam somente do transbordamento do rio, mas não falam das margens que o oprimem. Eu quero refletir sobre as margens que oprimem, ou melhor, eu quero fazer aqui uma reflexão sobre as causas do que me parece ser uma gravíssima crise no nosso sistema de segurança pública nacional. E essa crise, eu estava observando o editorial de um dos jornais de circulação nacional de hoje, em parte desse editorial, ao condenar concretamente o movimento grevista, mas faz um reconhecimento sobre a questão salarial que vive os trabalhadores da segurança pública por todo o país hoje. Faz um reconhecimento disso, mas coloca essa questão como se fosse uma questão lateral. Ora, imagine como é que nós vamos poder cobrar que nos dê segurança um agente da segurança pública, um policial militar, que não pode dar segurança na sua casa. Os salários citados, inclusive reconhecido pelo governador da Bahia nas entrevistas de ontem, os salários citados e que estão sendo colocados em xeque, são salários da ordem de R$ 2.000. Ora, convenhamos, é muito aquém do que é necessário para um agente responsável por dar segurança para todos nós. E eu ouvi de ontem para hoje uma espécie de criminalização sobre a grande bandeira levantada pelos policiais militares, pelos bombeiros militares, que é a PEC 300. E eu vi uma criminalização sobre isso, como se não fosse justo a equiparação dos vencimentos desses trabalhadores, dos bombeiros, dos policiais, com o maior dos vencimentos, que é quanto recebe um policial, um bombeiro militar daqui do Distrito Federal. E essa questão não vai somente para a mera questão salarial. Eu quero trazer a reflexão aqui, senhor presidente. Dados apresentados essa semana pelo site Contas Abertas, que falam sobre o investimento nacional no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Diz o site Contas Abertas que em 2011, No ano passado, ou seja, no ano passado, o governo federal deixou de investir 1,4 bilhão no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASS. Desde 2007, o PRONASS existe com a finalidade de enfrentar a criminalidade e a crescente violência no país. No total, continua a notícia, cerca de 2,1 bilhões estavam programados para serem gastos no ano passado. Porém, só foi gasto desses 2,1 bilhões, 50,5% desse valor, o equivalente a 1,1 bilhão. Eu poderia fazer aqui a argumentação ideológica de quanto nós continuamos a pagar para a dívida pública, para o modelo econômico que nós temos, que destina 49% do orçamento da União para a dívida pública e 0,36% para a segurança pública. Esse argumento eu sustento, mas para não ser a contrário senso, para não ter só a argumentação de que esse é um argumento ideológico, então eu quero falar aqui dos números propostos pelo governo. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania é um programa montado pelo governo federal. Ou seja, é um compromisso do governo federal em investir esses recursos com a segurança pública. E no ano passado, desses recursos, somente 50% foi investido em segurança pública, foi investido para equipamento, foi investido para compra de viatura, foi investido para melhorar a condição das nossas polícias. O programa, o PRONASS, ele está presente em 150 municípios de 22 estados e no Distrito Federal. É um programa que, se bem executado, poderia servir para reduzir muito os dramáticos índices de violência que temos. Este corte de 50% representou uma execução a menos de tudo que nós poderíamos ter de combate à criminalidade no país. Mas esse não foi o único programa, querido presidente, que foi cortado. Um outro programa de modernização de estabelecimentos penais deveria ter recebido 20 milhões de reais, mas nenhum centavo no ano passado foi desembolsado para esse programa. Não para por aí. Uma área fundamental para as nossas polícias, que é a formação, a capacitação. Vejo que polícia, para ser exigido dela a sua atuação, tem que estar bem capacitada, bem formada, temos que ter investimento do Estado em inteligência e tem que ter valorização profissional. Valorização profissional, já falamos pelos números aqui. Eu falo de um salário médio, do salário médio na Bahia, de menos de R$ 2.000, falo do salário médio no Nordeste, de um policial militar, que é menos de R$ 1.500. Falo, então, das razões que estão movimentando mobilizações de policiais militares por todo o país. Então, já temos essa situação em relação à valorização. Em relação à capacitação, trago aqui uma informação. Junto com o PRONASS, existe um programa do Ministério da Justiça intitulado Bolsa Formação. Esse Bolsa Formação tinha previsto desembolsar, em 2011, 622 milhões de reais. Desembolsou 572,5 milhões de reais. Desta forma, com pouco investimento em formação. O investimento previsto em formação, 622 milhões de reais, é aquém do que necessitaria para ser investido em formação de policiais em todo o país. Com pouco investimento em formação, com achatamento dos salários, com sucateamento das polícias, com polícia desequipada, sem equipamento nenhum, com polícia sem viatura para ir atrás da criminalidade. Enfim, creio que em relação ao movimento que ocorre na Bahia, ao movimento que ocorreu no Ceará, ao movimento que ocorreu no Rio de Janeiro e a outros movimentos que virão, nós temos, nós todos, aí, parlamentares aqui, governos estaduais e o governo federal, colocar o dedo em outra ferida. Não me parece que resolve a questão dos levantes das polícias simplesmente a criminalização de movimentos grevistas. Não me parece que deslocamento de tropas militares e bala de borracha em manifestantes sejam as medidas que irão resolver os problemas que estamos enfrentando na segurança pública. Ao contrário da criminalização, me parece que o caminho mais adequado seria o caminho da autocrítica, do baixo investimento do Estado brasileiro em segurança pública e de alternativas para a resolução. Nós estamos questionando, eu não quero questionar aqui, melhor dizendo, eu não quero questionar o mandamento constitucional que diz que as polícias devem ser regidas pelos princípios de hierarquia e de disciplina. Eu só não posso aceitar que as argumentações de governos, seja do governo federal, seja do governo estadual, sejam simplesmente no sentido de criminalizar os movimentos e, complementarmente, dizer que é inaceitável, é isso que temos lido nos jornais, a aprovação de propostas como a proposta de emenda constitucional número 300, que visa a equiparação e o resgate da dignidade dos policiais militares e dos bombeiros militares. Está ocorrendo na Bahia o mesmo que ocorreu no Ceará, que ocorreu anteriormente no Rio de Janeiro. Por um lado, o governo busca criminalizar os movimentos. Por outro, o movimento entrincheirado, seja no Rio de Janeiro, no quartel, seja agora na Bahia, na Assembleia Legislativa, o movimento entrincheirado e a população insegura. Entre esses extremos tem que ter uma mediação. E a mediação, senhor presidente, no meu entender, é o reconhecimento por parte dos governos de que há um fracasso no investimento de segurança pública no Brasil. Eu não vou nem falar de quanto por cento do orçamento da União nós aprovamos no último ano para a segurança pública, o 0,31%. Eu vou falar do que estava previsto o governo brasileiro gastar e não tem sido gasto com a segurança pública. Eu quero que nós debatamos, porque daqui a pouco foi no Ceará, foi no Rio de Janeiro, é na Bahia. Daqui a pouco é no Pará, é no Amapá, é no Amazonas, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro. E a ladainha continuará sendo a mesma. A ladainha é o problema da violência, é o problema da população insegura. Nunca é questionado o salário que recebem esses profissionais. Nunca é questionado quanto o governo federal está gastando em capacitação. Quais os esforços que o parlamento e os governos estão fazendo para a valorização desses profissionais. E me parece que recursos no orçamento da União nós temos, só temos que definir quais são, de fato, as prioridades. 0,31% é muito pouco, mas se pelo menos o 0,31% fosse gasto em segurança pública, se pelo menos tivéssemos tido no ano passado a execução do que estava previsto no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, poderíamos, inclusive, eu gostaria aqui de ajudar a reafirmar o discurso do governo, dizendo que a questão é somente corporativa, é uma reivindicação somente salarial. Mas não é isso que vemos. Nós vemos concretamente que tem a desvalorização dos trabalhadores. Imagine um agente responsável por combater o crime, aquele que está mais próximo do combate ao crime, ou seja, mais próximo do outro lado, sendo remunerado aquém do que aquele que está do outro lado, que é o criminoso.